Muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas à Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística, aqui presentes hoje para esta audiência, esta primeira saudação, e depois dizer-lhes que temos aqui uma grelha de tempos para esta audiência, em que terão uma intervenção inicial para expor os motivos pelos quais aqui estão hoje, terão 10 minutos para fazer essa exposição. Depois seguir-se-ão as intervenções dos grupos parlamentares aqui presentes, que terão 3 minutos cada grupo parlamentar também para fazer as questões que entenderem à Comissão. Depois dessas questões, terão novamente mais 10 minutos para responderem às questões dos senhores deputados. Portanto, damos assim início então à audiência e eu passava a palavra à Comissão de Trabalhadores do INE. Façam favor.
Tirar mais que não para falar?
Sim, estão à distância.
Ok, obrigado. A Comissão de Trabalhadores do INE agradece a disponibilidade de Vossas Excelências e a abertura demonstrada para escutarem as principais preocupações dos trabalhadores do INE. O INE foi criado em 23 de maio de 1935, fizemos há poucos dias 85 anos, sofreu, entre outras, uma grande reestruturação em 1989. Passou a ser um instituto público com autonomia administrativa e financeira e os seus trabalhadores obrigatoriamente passaram a ter um contrato individual de trabalho. Sem opção possível, tiveram de deixar a CGA e transitar para a Segurança Social. Os trabalhadores que transitaram para o novo INE foram convidados por escrito e ficaram, isto é, foram selecionados. O INE era regido por estatutos próprios, com carreiras e tabela salarial própria para todos os trabalhadores. Os estatutos apresentavam perspectivas de carreira e promoções até final da vida laboral dos trabalhadores. Em 2003 perdeu a autonomia financeira e em 2009 os seus quadros passaram a trabalhadores com contratos de trabalho em funções públicas. Mas continuaram a ter a mesma carreira e a mesma tabela salarial, estavam numa carreira não revista. O processo foi de tal maneira pouco claro e imposto administrativamente que apenas em 2011 é que foram informados por carta dessa transição. Em setembro de 2015 foi criada a carreira especial para os técnicos superiores especialistas em estatística. Os assistentes técnicos e assistentes operacionais foram obrigatoriamente passados para a carreira geral, níveis intermédios, sem qualquer hipótese de escolha. O que veio a trazer grandes entropias na normal vida do Instituto e são essas preocupações que vos queremos apresentar e solicitar apoio para a sua resolução. A criação de uma carreira especial para todo o INE é um dos meios para solucionar o grave problema que resultou da alteração de 2015. A carreira especial de técnicos superiores especialista do INE, que é o Decreto-Lei 187 de 2015, de 7 de setembro, é exclusivamente para os técnicos superiores. Desconsiderou assim 40% dos trabalhadores do INE. Os assistentes técnicos e assistentes operacionais foram obrigados a transitar para a carreira geral da TRU, enquanto os técnicos superiores tiveram 30 dias para se oporem à passagem para a carreira especial. A ideia subjacente para a criação de uma carreira especial para o INE, como tantas vezes nos foi dito, é o de permitir manter no INE os seus quadros, devido à vertente altamente técnica e demorada na criação de especialistas na área da estatística. Infelizmente, com as propostas da atual carreira especial, tal não se vê a concretizar. É notória a permanente saída dos trabalhadores do INE, assegura um vínculo à administração pública e mal lhes surge uma oportunidade, saem do INE. O mais grave, no nosso entender, é que transitaram em mobilidade intercarreiras para outros organismos da administração pública. O INE, um instituto classe A, com os dirigentes remunerados segundo o Estatuto de Gestor Público, perde trabalhadores por organismo sem essa classificação, designadamente para as carreiras de inspeção, entidades reguladoras, Tribunal de Contas, Autoridade Tributária, entre outros. Note-se que o Estatuto Remuneratório do Gestor Público apenas é aplicável ao Conselho Diretivo e aos dirigentes intermédios, cuja remuneração se encontra indexada à dos primeiros. Ou seja, o facto do INE ser um instituto de regime especial classe A não se traduz num regime remuneratório mais vantajoso para a generalidade dos trabalhadores. Em determinados concursos abertos pelo INE, para mobilidade intercarreiras, os candidatos são em menor número que as vagas disponíveis. Aliás, é notório no balanço social que em 2019 o INE não abriu concurso para 108 vagas previstas. O concurso que abriu foi para 220 técnicos superiores para a realização do recenseamento agrícola e, apesar das várias insistências, apenas se preencheram 215 vagas. No próximo ano terão lugar os censos de 2011, em que o INE necessita de um número elevado de novos colaboradores. Será que com a atual carreira consegue os colaboradores necessários? Nós temos dúvidas. Constata-se que a carreira especial do INE não está a conseguir manter os seus trabalhadores, essencialmente pelas condições laborais que lhes está, salariais que lhes está a oferecer. É premente combater este problema, pois nos próximos 10 a 15 anos o INE irá perder por forma a aposentação 58,5% dos seus trabalhadores. Podemos observar no balanço social 2018, o último disponível publicamente, que a média de idade é de 51,35 anos. Existem apenas 38 trabalhadores com menos de 34 anos e 108 trabalhadores com 60 ou mais anos. A grande maioria dos trabalhadores tem entre 50 e 60 anos, mais precisamente 262, quase a metade no universo de 632 trabalhadores. Em relação aos assistentes técnicos, neste momento são 35,8% dos efetivos, cerca de 200 técnicos, no universo 226, não terão a possibilidade de qualquer evolução profissional e ainda têm pela frente uma vida profissional ativa de 10 ou mais anos. Como é que se motivam estes trabalhadores que tinham expectativas profissionais fundadas a quando a transição de 89-90 e veem agora a carreira completamente estagnada, sem nenhuma hipótese de progressão? É urgente encontrar uma solução para o INE. O INE é um organismo distinto de toda a administração pública. Temos responsabilidades nacionais e europeias, como nenhum outro, em Portugal. Respondemos em nome de Portugal, regemos-nos por um código de conduta europeu, somos uma autoridade estatística, somos responsáveis pela produção e divulgação de instrumentos de apoio à tomada de decisão no que respeita a políticas públicas. É urgente criar mecanismos para manter os trabalhadores especializados. Com a criação de uma infraestrutura nacional de dados que exige técnicos altamente especializados e com cláusulas de acesso confidencial à informação, ainda é mais premente manter esses trabalhadores. Já propusemos à nossa tutela duas formas de alterar a carreira especial do INE e alargá-la para todos os seus trabalhadores, com o intuito de a tornar atrativa e segurar os seus técnicos. Uma sugestão seria um complemento remuneratório de 25% para todos os trabalhadores. Perde-o quem sair, bastaria alterar a lei orgânica do INE. Uma segunda sugestão é uma carreira equiparada em termos remuneratórios às entidades reguladoras. Se considerarem oportuno, poderemos enviar a documentação sobre estas nossas propostas. Em conclusão e sobre este tema, gostaríamos de contar com o apoio das senhoras e senhores deputados para recomendar ao Governo a revisão da carreira especial do INE, passando esta a abranger todos os trabalhadores e sendo equiparada em termos remuneratórios à das entidades reguladoras. Em relação aos assistentes técnicos, é urgente se resolver o problema provocado pela sua transição para a ATRU. Apresentamos duas propostas específicas que é necessário, gostaríamos de contar com as senhoras e senhores deputados. Recomendarem ao Governo a revisão, atualização da estrutura remuneratória da carreira do regime geral da administração, dos ATs, criando posições remuneratórias complementares, de forma a repor o pleno desenvolvimento da carreira de trabalhadores posicionados na última posição remuneratória, na sequência da transição de carreiras. Assegurar que as expectativas criadas aos trabalhadores quando, em 1990, aceitaram manter-se no INE, sejam salvaguardadas na nova carreira. E recomendaram também ao Governo a publicação de um decreto-lei que aprove com caráter de urgência um diploma que regulamenta o número 1 do artigo 168 da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que prevê a possibilidade de serem criados outros sistemas de recompensa no desempenho para trabalhadores que se encontram posicionados na última remuneração, posição remuneratória. Esta situação permitiria pelo menos manter a progressão da carreira em moldes idênticos à expectativa gerada em 1990, quando estes trabalhadores optaram por se manter no INE ou foram admitidos com os estatutos do INE vigentes na altura. Neste momento, sem essa possibilidade, houve uma alteração total e desrespeito pelas regras que estavam em vigor no momento em que o contrato foi celebrado. As expectativas foram goradas e desrespeitado o princípio de que o INE é uma organização com características próprias que diferencia da restante administração pública. Já apresentamos uma queixa à Sra. Provedora de Justiça em 9 de julho de 2019 e ainda não obtivemos qualquer resposta por parte da Sra. Provedora sobre este assunto. Um outro tema que vos queríamos apresentar é na transição, na criação da carreira especial quando os trabalhadores do INET transitaram para a carreira especial, os pontos de CIADAP foram retirados. Todos os pontos de CIADAP lhe foram retirados. Na reunião de preparação para a criação de uma carreira especial para o INET, foi-nos assegurado pelo responsável da tutela do INET, no momento, o Sr. Secretário de Estado da Modernização Administrativa, que era o Dr. Joaquim Cardoso da Costa, que iria ser feita uma transição para a nova carreira especial criada para o INE e os trabalhadores teriam 30 dias para tomar a decisão se optavam por transitar para a nova carreira ou se passavam para a carreira geral da administração pública. Esta carreira especial baseou-se numa carreira especial criada especificamente para as finanças, para o DGO, para a GPRI, e não tendo em consideração as especificidades.
Agradecia que terminasse. Depois terão novamente 10 minutos para complementar a vossa intervenção.
Então, aqui nos contos o que...
Sim, pode terminar então.
O que nós pretendíamos aqui com os pontos é que fossem restituídos os pontos CIADAP que nos foram retirados no momento da transição. E nós, neste momento, já temos um parecer de um escritório de advogados que diz exatamente que nós temos razões naquilo que foi indevido a terem retirado os pontos. Então, termino por agora e depois vou.
Muito obrigada pela exposição. Entretanto, se nos puderem fazer chegar toda essa documentação, naturalmente que agradecemos, para depois podermos dar andamento a este processo. Entretanto, passo a palavra então ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Márcia Passos. Tenha a palavra, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os presentes e também, e de modo especial, a Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística, agradecendo a vossa presença aqui na Assembleia da República e o facto de nos trazerem aqui as vossas preocupações. Eu confesso que estava com alguma expectativa neste momento, até porque daquilo que estive a verificar da exposição que fizeram por escrito, ela pareceu-me de alguma forma algo, não queria usar um termo, algo complexa, algo densa, digamos assim. E estava aqui com alguma expectativa no sentido de desmontar um pouquinho aquilo que está aqui por escrito. É certo que conseguiu fazer isso de alguma forma, mas ainda não estou satisfeita e depois, se calhar, na parte final, em que terão de novo 10 minutos para intervir, eu gostaria de, se fosse possível, que esclarecessem alguns pontos. Já percebemos que foi criado em 2015 um grave problema nas carreiras e, portanto, dos colaboradores do INE, que o INE, segundo aquilo que me parece, não consegue manter os trabalhadores especializados porque eles não têm motivação, quer do ponto de vista salarial, quer porventura de outro ponto de vista, para se manter aqui. Também me dá a entender, também nos dá a entender que as condições não serão as melhores até para novos recrutamentos, mas, e portanto, que há uma falta de progressão na carreira, algo que foi alterado, que, portanto, antes não era assim, segundo me deu a entender, mas agora é. Eu gostava de perceber isto um pouquinho mais em termos práticos, com um exemplo, se puderem dar o mais simples possível. Se não tivesse havido esta alteração, como é que um colaborador estaria posicionado, por exemplo, na progressão da carreira e em termos salariais hoje, e como é que está com a alteração que existiu em 2015? Portanto, perceber, de facto, em termos concretos, De que é que estamos a falar? Que diferenças são estas? Que discrepâncias salariais é que temos pela frente para podermos refletir um pouco melhor sobre todas estas circunstâncias? Se porventura não tiverem agora elementos e nos quiserem fazer chegar, o Grupo Parlamentar do PSD muito agradece que nos façam chegar de facto esses elementos para podermos fazer um estudo mais aprofundado e uma reflexão melhor sobre todas as vossas pretensões. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Gameiro.
Muito boa tarde a todos, Sras. E Srs. Deputados, os senhores da Comissão de Trabalhadores. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-los a todos, dizer que é, de facto, penso que pela segunda vez que vos recebo aqui nesta Comissão. Não vou dizer muito diferente daquilo que disse da primeira vez. De facto, há aqui dois planos. Há um plano de valorização dos trabalhadores do INE pelo anterior governo, de outra natureza política que não o meu, e, portanto, estou perfeitamente à vontade, num esforço de conciliar uma reivindicação antiga dos quadros superiores do INE e de organização de um conjunto de situações que se vinham acumulando. E a forma como isso foi feito não resultou de uma forma totalmente frutífera, embora tenha resultado, pelo menos para uma parte dos técnicos superiores, de uma maneira positiva. Porque não é todos os dias que se criam carreiras especiais e penso mesmo que esta foi a última e, portanto, temos estado numa contenção de criação de carreiras especiais, porque todos nos julgamos especiais, quer dizer, todos na função pública julgamos que a nossa função é especial em relação às outras, quando uma análise estatística tanto é feito no Gabinete de Planeamento de Perspectiva do Ministério das Finanças como é no INE. Quer dizer, sejamos honestos. Portanto, vê se nos conseguimos entender que há muitos anos que venho a lutar por terminar com esta saga da administração pública portuguesa, de discriminar trabalhadores em razão da sua especialização, porque no fundo especialistas são todos, uns obrigados, outros por natureza. A questão que se põe é uma questão de princípio, claro que os trabalhadores não têm culpa nenhuma disso, é o Estado é que devia, antes de ousar fazer essas distinções, assegurar-se que o faria só para as situações devidamente justificadas, como não o faz ou não o fez no passado, hoje com certeza os trabalhadores não têm culpa nenhuma disso e têm que ser protegidos. E, portanto, aquilo que eu posso dizer em nome do Grupo Parlamentar do PS é que, quer relativamente aos técnicos superiores, quer relativamente à maioria dos assistentes técnicos, que ficaram também prejudicados, levanta-se hoje uma questão que mais tarde ou mais cedo o Governo e também por influência política desta Câmara, porque esta Câmara não tem competência nesta matéria, portanto, tudo o que tem a ver com a organização e funcionamento da administração pública é da competência constitucional do Governo, não do Parlamento, mas, talvez, por via do trabalho da oposição e mesmo da influência política dos deputados da situação, que é de resolver esta questão dos pontos. Isto é completamente inaceitável, que a lei não o diga e que os dirigentes da administração pública continuem, lamentavelmente, serviço a serviço, quando há transição ou quando há uma reestruturação de carreira, acabarem por extinguir os pontos que os trabalhadores amealharam ao longo dos anos com o seu esforço, com o seu denodo e com a sua intencionalidade de poder construir uma carreira assente naquilo que era o pressuposto anterior, que era uma lei que lhe dizia que os pontos valiam para a progressão e até, em alguns casos, para a promoção. Portanto, era isto que eu queria dizer, dizendo que, da nossa parte, estamos empenhados em ajudar a resolver isto, assim haja condições para que os dirigentes do INE o queiram e que a tutela tenha condições para o poder promover. Nós estaremos aqui ao lado dos trabalhadores, embora, volto a sublinhar para terminar, a minha posição pessoal, há muitos anos, é da necessidade da lei aferir com grande critério a distinção entre aquilo que é o conteúdo funcional de carreiras do regime geral e aquelas onde justifica, por exemplo, por um especial risco, uma carreira especial, porque há muita gente a trabalhar, por exemplo, os trabalhadores que andam aí na recolha do lixo têm um especial risco e não são carreira especial.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Boa tarde a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes dos trabalhadores do INE. Eu não pude estar na exposição inicial que fizeram e por isso não poderia fazer questões relativamente a isso. Não é a primeira vez que nós nos deparamos aqui com as vossas reivindicações e que as discutimos. Vou ter que rever esta audição pelos meios de multimédia que estiverem disponíveis e certamente poderemos depois conversar um pouco mais se eu tiver o seu bloco de esquerda. Tiver algumas dúvidas, renovamos o compromisso que sempre tivemos com a valorização e com a defesa das carreiras da administração pública, com a defesa do direito à progressão da carreira. Registei aqui com memória para o futuro, as palavras do Sr. Deputado António Gameiro. Espero que elas valham também para outras matérias em que temos tido várias disputas com o Governo sobre a preservação de pontos nas alterações de remuneratórias dos trabalhadores, sobre o direito dos trabalhadores menos qualificados, nomeadamente aqueles que foram designados numa carreira geral de assistente operacional, ao seu direito a carreiras especiais de acordo com o seu conteúdo funcional e, portanto, está tudo registado. Espero que tenhamos a oportunidade de chegar a consensos ou, pelo menos, maiorias sobre isso. E pronto, e queria mais uma vez agradecer. Se for caso disso, entraremos também depois em contacto para aprofundar alguma questão que seja necessária.
Senhora Deputada, passava agora a palavra à Senhora Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Comissão de Trabalhadores do INE. Nós já tivemos a oportunidade também de reunir em outros momentos. Eu, infelizmente, não estive na exposição inicial, estava numa outra reunião de um outro grupo de trabalho que está a decorrer ao mesmo tempo. Mas estava aqui o meu camarada Joel Moriano, assessor do Grupo Parlamentar para estas questões, que também tomou em boa nota as questões que colocaram inicialmente, sendo que, tanto quanto nós pudemos ver também no e-mail que foi endereçado a esta comissão, as matérias que aqui nos colocam não são matérias novas das preocupações e das reivindicações que os trabalhadores do INE têm. Aliás, eram questões que poderiam ter sido resolvidas em sede do Orçamento do Estado, se tivessem sido aprovadas, nomeadamente duas propostas muito concretas que o PCP apresentou e que respondiam a preocupações que foram aqui colocadas. Uma delas tem a ver exatamente com a questão dos pontos, em que nós apresentamos uma proposta em que os trabalhadores que tenham tido a mudança do reposicionamento remuneratório, de categoria ou de carreira, independentemente da causa ou do fundamento para essa mesma mudança, mantivessem os pontos detidos no momento do reposicionamento e também menções qualitativas da avaliação de desempenho. E que tudo isto relevasse para a futura alteração do posicionamento remuneratório e que isto se aplicasse aos trabalhadores da administração pública, incluindo àqueles que tenham contrato individual de trabalho, ou seja, para que ninguém fique numa situação de injustiça. E esta proposta foi rejeitada com a conjugação dos votos contra do PS e do CDS e com a abstenção do PSD e da Iniciativa Liberal. Por isso, quando o grupo parlamentar do PS fez aqui a intervenção que fez pela voz do Sr. Deputado António Gameiro, o que nós podemos dizer é que o PS, se quisesse, podia ter resolvido isto com esta proposta que o PCP aqui apresentou. Como poderia ter também resolvido matérias relativas a carreiras, seja na reposição de carreiras da administração pública, seja na criação de outras carreiras da administração pública, seja na sua valorização, também com uma proposta que o PCP apresentou em sede do Orçamento do Estado, porque não cabe efetivamente à Assembleia da República criar carreiras, elas devem ser criadas entre as entidades competentes com tutela do Governo e as organizações representativas dos trabalhadores, mas o que nós apresentamos foi exatamente uma proposta em que fossem desenvolvidos os processos de negociação coletiva com as organizações representativas dos trabalhadores para repor carreiras que anteriormente existiam, para criar novas carreiras e para garantir a valorização das carreiras dos trabalhadores da administração pública, nos quais se incluem os trabalhadores do INE, porque também temos que dizer isso, quando falamos do INE não estamos a falar de uma realidade à parte da administração pública, pese embora haja quem o queira fazer, não é de todo essa a nossa visão. Por isso, isto também foi rejeitado com os votos contra do PS, do CDS, da Iniciativa Liberal e com a abstenção do PSD, o que significa significa que estes eram problemas que podiam ter sido resolvidos no início do ano, quando foram feitas as discussões da especialidade em sede do Orçamento de Estado, e objetivamente não foram, porque não houve vontade política para o fazer por parte de outros grupos parlamentares. O que nós podemos dizer é que da parte do PCP, da mesma forma que neste momento em sede do Orçamento de Estado interviemos, que cá estaremos para insistir na garantia de um justo reconhecimento dos trabalhadores do INE, da sua justa valorização salarial também, e já agora do reforço dos meios humanos, aqui não sei se foi falado anteriormente, mas do reforço dos meios humanos também para o INE, que foi uma matéria que nós também, quando a discussão na especialidade do Orçamento de Estado, tivemos a oportunidade de confrontar a Sra. Ministra e que é naturalmente um assunto que iremos continuar a acompanhar, dizendo que da parte do PCP os trabalhadores do INE podem contar com a sua disponibilidade e também com a sua intervenção para ajudar a resolver os problemas que persistem.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra de novo à Comissão de Trabalhadores para responderem às questões dos senhores deputados. Faça o favor.
Muito boa tarde a todos e muito obrigada. Reitero o agradecimento pela disponibilidade. Em relação à questão que a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD nos colocou, nós já fizemos um estudo relativamente aos assistentes técnicos e eles, se não tivessem transitado para as carreiras de regime geral da administração pública e tivessem sido integrados na TRU, se permanecessem na anterior carreira, isto representa uma perda média de mais de 200 euros por mês para eles. E isto vai ter impacto, não só tem impacto agora, durante a sua vida profissional, como se vai repercutir depois quando se aposentarem, não é? Porque vão ter uma aposentação muito mais baixa do que aquilo com que contavam ou com que teriam expectativas a oferir, não é? Na sua aposentação. Relativamente aos técnicos superiores, nós não temos nenhum estudo que nos diga quanto é que ganhavam na anterior carreira a mais do que agora, mas antes tinham, na anterior carreira tinham um sistema de diuturnidades que lhes permitia evoluir na carreira muito mais rapidamente do que agora, só quando fazem os 10 pontos do CIADAP. E sendo que nós temos este problema que nem sequer quando fizemos os 10 pontos no CIADAP, e algumas pessoas até já tinham 20 pontos, conseguiram subir, porque tivemos este problema do apagão dos pontos do CIADAP. O que podemos dizer é que, por exemplo, as entidades reguladoras entram, algumas estão integradas, têm carreiras integradas na tabela única, remuneratória única, e entram na posição 24, enquanto que nós entramos na 16. Isto representa, em média, menos 200, entre 200 a 400 euros por mês, dependendo no nível de entrada. É uma diferença muito grande e é por isso que nós perdemos concorrencialmente para entidades reguladoras, para o Tribunal de Contas, que também tem uma estrutura remuneratória diferente e suplementos remuneratórios, para a Autoridade Tributária, que também tem um suplemento remuneratório, e, portanto, sofremos muito concorrência e disputa dos mesmos tipos de perfis, ao nível de economia, análise de dados, gestão, informática, tudo isso, disputamos os mesmos profissionais e não conseguimos competir com estas entidades. Pronto, em relação a esta pergunta...
Nós enviamos esta documentação toda complementar que nós recolhemos, enviamos para a consideração da Comissão.
Muito bem. Não sei se quer usar da palavra.
Nós também queríamos falar de que nós temos um problema no INEC, que temos pessoas que tinham CGA e obrigatoriamente tiveram que passar para a Segurança Social.
Sim.
Quando foi da transição do INEC. E agora na reforma, a pensão unificada, estão a perder remuneração porque tiveram nos dois sistemas.
Uhum.
Mas eles nunca abandonaram a entidade foi sempre a mesma. Por isso é uma coisa que nós já expusemos várias vezes, mas continuamos sem uma resposta, e acho que tem de ser aqui à Assembleia encontrar uma resposta para a pensão unificada, porque as pessoas, independentemente se estiverem na CGA ou na Segurança Social, devem receber o mesmo. Não podem ser penalizados porque foram obrigados a mudar de sistema de segurança social. E também queríamos, já agora, também um último tema que gostaríamos de ver aflorado na conciliação da vida profissional com a vida familiar, que existem muitos itens, existem muita vontade de fazer, mas não está nada feito a nível da legislação. Ainda falta muita coisa, para que também contribuíssem para aumentar a legislação no que concerne ao programa 3 em linha, porque está lá, mas no fundo ainda não está nada, não é nada possível de fazer sem haver legislação que o sustente.
Sim, sim, faça, por favor.
Só em complemento desta última observação, queríamos só dizer que aqui nos termos das sucessivas leis do Orçamento de Estado que têm vindo a ser agora aprovadas aqui na Assembleia da República, é incluído no QAR dos serviços um objetivo para a conciliação da vida pessoal com a vida profissional. E, por exemplo, no INE, no primeiro ano, que foi o ano passado, em que esse objetivo foi incluído, ele só foi concretizado no último dia do ano e mesmo assim, apenas foi feita uma ordem de serviço que não previa nenhum mecanismo de conciliação da vida profissional com a vida pessoal para a generalidade dos trabalhadores. O que fazia era elencar uma quantidade de diplomas que já estavam aprovados e de regulamentos que permitiam implementar mecanismos de conciliação para situações muito específicas, como a parentalidade ou situações de doença do próprio ou de familiares. E, portanto, isto não está a traduzir-se, ou pelo menos julgamos que não corresponde ao espírito da legislação que é aprovada aqui nesta Câmara. E gostaríamos também de dizer que, na mesma ordem de serviço da conciliação da vida pessoal com a vida profissional, foi introduzida também uma regulamentação específica do teletrabalho, num sentido muito mais restritivo do que a lei tem, prevendo-o apenas para situações de parentalidade ou de doença do próprio ou de familiares, e, portanto, tornando muito restrita a aplicação do regime de teletrabalho que está previsto na lei. E estamos em crer que esta questão do teletrabalho é uma questão de futuro e que até existe a intenção do Governo de alargar ou definir pelo menos níveis mínimos de pessoas em regime de teletrabalho. E, portanto, se não nada for feito, se se deixar isto ao critério da gestão, tememos que ele continue com um caráter muito restrito e muito reduzido nas organizações, ao contrário daquilo que se pretende. Muito obrigada.
Se querem acrescentar mais alguma coisa à vossa exposição, sendo assim...
Posso?
Faça favor.
Boa tarde. Para responder à sua deputada do PSD, é que, por exemplo, há assistentes técnicos que já a última vez que tiveram progressão na carreira foi há cerca de 18 anos. Ainda têm pelo menos mais 14 anos de trabalho. Vão estar 36 anos sem qualquer progressão na carreira. Quanto à questão das reformas, passa-se o seguinte... Além daquilo que o meu colega disse, é que a Segurança Social, se não atinge a idade limite para a reforma, mas tem o tempo, a Segurança Social não penaliza. A CGA penaliza. Só isso. Entretanto, como ele disse, a entidade foi a mesma, sempre a mesma, e os descontos foram feitos na mesma. Obrigado.
Boa tarde. Eu complementaria apenas em relação à questão da conciliação. Penso que é importante. Nós temos a legislação que existe em relação designadamente ao teletrabalho, que nós ainda temos uma aplicação muito restritiva. O que acontece é que há um entendimento, e temos ouvido muito falar nisso recentemente, porque neste momento estamos quase 100% em teletrabalho, não é? E estamos assim desde março e tudo tem funcionado e os números têm saído, temos feito mais coisas do que aquilo que fazíamos antes. E as pessoas estão a descobrir um lado do teletrabalho que não conheciam bem, capacidade de terem mais tempo livre e numa aplicação de teletrabalho que é diferente do teletrabalho tradicional, com as famílias todas em casa, com as pessoas a darem apoio aos filhos, com terem que fazer trabalhos domésticos. O que significa que as pessoas estão interessadas verdadeiramente em explorar a potencialidade que hoje existe do teletrabalho. Nós no INE temos uma aplicação muito restritiva. Desconhecemos neste momento qual é o entendimento do Conselho Diretivo sobre isso. Temos a expectativa que alguma coisa possa ter mudado, mas não sabemos. Na verdade, há muitas pessoas que gostariam de pedir teletrabalho e não pedem, porque a mensagem que é passada é que nem sequer vale a pena as pessoas pedirem. Portanto, que será negado, porque temos, há bocado, quando foi referido que eram questões de doença, não. São, quer dizer, é ligado à doença, mas são pessoas que estão já aptas para trabalhar, correntes de motivos de saúde, portanto, pessoas que tiveram doenças prolongadas ou a situação de ascendente a cargo, e essas pessoas são autorizadas, mas muito pouco. Nós tivemos a oportunidade de fazer um inquérito interno para tentar perceber qual era a receptividade que as pessoas tinham, ainda antes da questão da pandemia. e tivemos muitas respostas de pessoas que estariam interessadas em pedir, mas nem sequer pediam porque pensavam que não valia a pena. Pronto. A nossa ideia, porque o teletrabalho não é uma solução para todos, como o trabalho presencial também não é uma solução para todos, portanto, o que nós gostaríamos, se houver legislação nesse sentido, é que haja alguma flexibilidade, de forma a que cada um, dentro daquilo que é o interesse da organização, possa trabalhar de acordo com aquilo que for também o seu próprio interesse. E a nossa expectativa era essa, porque naturalmente também temos a noção que é impossível ficar toda a gente em teletrabalho, e há pessoas que não querem, não é? Mas que haja essa abertura para quem queira. E é difícil quando as organizações criam legislação interna, regulamentos, que restringem aquilo que foi o espírito da lei quando a lei foi feita, e que é aquilo que nós temos no INE neste momento. Portanto, há logo uma impossibilidade de se usufruir uma situação que a lei permite, e como a mensagem é passada, as pessoas nem sequer pedem. Pronto, e era um pouco só essa informação que eu queria.
Muito obrigada. Mais uma vez agradecer a presença e os vossos contributos em matérias que neste momento, com a pandemia, se tornam mais relevantes do que nunca, nomeadamente o teletrabalho e a conciliação da vida profissional com a vida familiar. E, portanto, agradecíamos também que nos fizessem chegar todas as exposições que pudessem sobre estas matérias aqui abordadas, para que depois possamos, em sede de comissão e em sede dos grupos parlamentares, darmos andamento a estes assuntos. Muito obrigada e muito boa tarde.